jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Eu vim até de vermelho para ver se eu me convencia mais de alguma coisa que o Lula falou ontem, mas não tá ajudando.
Não teve jeito, Vera?
Não tá funcionando.
E a gente vai falar muito disso aqui hoje, claro, destrinchando, né, exatamente o depoimento ontem do Lula ao juiz Sérgio Moro. Vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Salve, salve, pessoal. Vamos com tudo.
Vamos com tudo, Marcelo Madureira. Madu, hoje de gravata, deu uma afrouxada na gravata, né, Madu? Tudo bem, Madu?
É o plantão do Madureira. Eu também interroguei o ex-presidente Lula ontem. Depois que ele falou com o Moro, ele falou comigo. Nós conversamos, eu fiz um interrogatório muito forte. Vamos em frente.
Legal, vamos.
Que intimidade é essa?
Bom, gente, claro, nessa edição nós vamos falar, né, sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, discutindo aí os principais pontos. Lula admitindo o encontro, né, com o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, dizendo ser alvo de perseguição, o petista jogando para Dona Marisa, que morreu em fevereiro deste ano, a responsabilidade aí pelo caso do triplex no Guarujá. Também vamos pontuar o momento em que o juiz Sérgio Moro interrompe Lula durante declarações finais, né, e o acusa de fazer discurso político. E ainda vamos falar do fim do sigilo das delações de João Santana e Mônica Moura. Tem novidades também nesse caso, os marqueteiros complicando ainda mais, se é que é possível, né, complicar ainda mais a situação do ex-presidente Lula e no caso também da ex-presidente Dilma Rousseff. E sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte: Lula convenceu ou deve ser condenado em primeira instância no caso do triplex no Guarujá? O que você achou, você ouvinte? Mande a sua mensagem. Você, claro, com certeza acompanhou todo o depoimento, ou pelo menos os principais trechos do depoimento de ontem. O nosso WhatsApp, o número é 11 931 7 0620, 931 7 0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo YouTube e pelo Facebook. O Reginaldo já chegou com o pique total aqui para o nosso programa de ontem. E ontem, né, durante 5 horas de interrogatório, o ex-presidente respondeu às perguntas. A gente separou alguns trechos. O primeiro deles, pessoal, para a gente já começar a esquentar aqui o nosso programa, durante a audiência, o ex-presidente Lula admitiu visita ao triplex no Guarujá, mas negou que tenha solicitado a compra do apartamento. Ele, porém, praticamente jogou a culpa em Dona Marisa pelo caso do triplex ao citar uma visita da ex-primeira-dama Marisa com o filho Fábio Luiz. Reginaldo, coloca esse primeiro trecho, a gente vai ouvir, a gente faz uma rodada aqui com os nossos comentaristas, depois a gente vai para um outro trecho. Vai lá.
O senhor ou a senhora, a sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento?
Não.
Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, a sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel?
Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez.
O senhor, ex-presidente, diz me parece ou o senhor, ex-presidente, tem certeza?
Me parece. Me parece que ela foi... me parece que ela foi com meu filho Fábio, e chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela.
Por qual propósito, senhor ex-presidente, ela teria feito essa visita?
Hein?
Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito essa visita?
Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza.
Ô Vera, começo esse trecho com você, Santa Marisa, viu?
Numa frase, o Lula falou três vezes a palavra, a frase me parece, né? A expressão me parece. Sendo que ele está se referindo a uma coisa bastante concreta, uma visita da Marisa ao imóvel junto com o filho dele. Aí ele fala me parece, aí depois fala que soube pelo filho, portanto não é mais me parece, ele sabe. E aí, o que ela iria dizer? Me parece que ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Só que depois continuaram as tratativas. Por que continuaram as tratativas? Aí ele trata o Léo Pinheiro como um corretor de imóveis. Diz, o senhor já tentou comprar um apartamento? Então, é muito insistente, como se o Léo Pinheiro, o homem que construiu usinas hidrelétricas, né, fez a transposição de São Francisco, fez obras e mais obras, contratos com a Petrobras para várias obras ali estruturais, tivesse interesse em vender um apartamento mequetrefe, que ele já disse que era um mico esse prédio, que ele só aceitou pegar esse prédio porque a Bancop estava falindo, não tinha mais condições de entregar o empreendimento e o Lula pediu para ele assumir o rojão. Ou seja, achar que ele e todos nós vivemos no País das Maravilhas e que a gente vai acreditar nessa história da carochinha que ele contou. Ele falou que estava tão disposto a ir lá contar toda a verdade para, primeiro, pôr a culpa na morta. Segundo, ficar tergiversando sobre coisas que são fatos concretos, documentos, idas ao imóvel para inspecionar. Ele ter recebido um executivo da OAS na sua casa, a gente vai falar e destrinchar cada um desses pontos. Mas esse daí já começa sendo o primeiro em que é risível, né?
Me parece que também não te convenceu, né, Andreasa?
Não convenceu, mas é importante deixar claro que a estratégia do Lula, eu tenho falado sobre isso aqui, há muito tempo deixou de ser jurídica. Ele vai à audiência com o juiz Moro, como vai ao palanque depois da audiência. É uma narrativa política, uma defesa de ordem política. Então, juridicamente, a fala dele ontem, as intervenções do Lula, nervoso, né, mexendo em papel, claramente ansioso, desconfortável, elas não têm consistência para o processo, não representa uma defesa boa para ele, não foi bom para ele a audiência em termos jurídicos, mas politicamente ele capitaliza de qualquer maneira. A Vera falou sobre essa visita da Marisa sem ele ao imóvel, ao triplex, né? Me parece que ela foi. Aí depois ele confirma, a Vera disse, o filho falou, né? Mas mais adiante, não aparece nesse vídeo, ele diz que a visita dela foi em agosto.
Quer dizer, você já sabia
ele
exatamente,
aí finalmente, né? Confirma. Ele sabia o mês em que ela visitou. Então você vê que é tanta mentira ser costurada que as fragilidades vão se evidenciando. É importante também lembrar que o homem do Lula na Bancup, sei lá como é que chama esse troço, era o Vaccari, personagem importantíssimo. Na Bancop, o Vaccari era o agente do Lula na Bancop, que está na origem desse triplex. É evidente que o Lula tinha um saldo, eles tinham um saldo, né? Sei lá, 209 mil que, aplicados na unidade 174, que eles queriam converter no triplex. E ponto final, isso está muito claro. Olha, minha gente, nesse processo, o Lula é acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de propriedade. A natureza desses crimes consiste em ocultação de provas e não existência de provas materiais. Isso é fato. A gente pode dizer aqui que não há provas concretas. De fato, não é difícil que haja, porque senão esses crimes não se configuram, eles dependem disso. Agora, há quantidade volumosa de evidências, a sobreposição, essa é a novidade, sobreposição de delações premiadas, que vão configurando um cenário muito difícil para o Lula.
E você, Madu?
Olha, desde ontem de noite eu não faço outra coisa senão esmiuçar, desmontar, montar de novo, fazer a autópsia, né, deste depoimento do Lula ontem. Confesso que estou exausto. Agora, estudando principalmente a linguagem corporal nele, né, a body language, você vê que ele estava o tempo todo mentindo. Né? Do jeito que ele pegava os óculos, pegava os papéis. Agora, curiosamente, à medida que também ele foi se acostumando com o ambiente, ele foi meio que se soltando um pouquinho. O que só fez com que ele se afundasse mais. Porque o que ficou claro nessa questão do apartamento, em que ele negava peremptoriamente, ele negava qualquer ligação com o apartamento, ontem já deixou claro que havia, de fato, realmente uma ligação com o apartamento através da construtora lá do Léo Pinheiro, e que havia uma ligação com o Léo Pinheiro. E o Léo Pinheiro, a que eu saiba, não é corretor de imóveis, como se disse aí já. Ele é o presidente de uma grande empreiteira. Então, o que me fez, nesse primeiro momento do depoimento, revelou o que os brasileiros com o mínimo de bom senso, já estão cansados de saber. Né, que é evidente que o Lula recebeu esse apartamento, escolheu esse apartamento, mequetrefe ou não, em troca, né, como parte de um pagamento por uma facilitação de negócio para o AES. É isso, está claro. Não vejo por que pensar diferente. Agora, ninguém dá recibo, ninguém assina papel dizendo que recebeu um produto de corrupção. Ou estou errado? Eu sou maluco.
É isso mesmo, mas tem duas coisas aí. Tem documentos, tem um documento encontrado na casa do Lula, que é de 2004, uma opção de compra já do triplex.
Aquele rasurado, né?
Não, é um não Verdade. Assinado, que ele falou, está assinado por quem? E aí o juiz Sérgio Moro fala, não está assinado. E aí o Lula chega a insinuar que a PF plantou o documento na casa dele. O outro é esse rasurado, em que é trocado o triplex por uma unidade simples, com uma rasura, e esse tem a assinatura da dona Marisa. Outra coisa que é importante dizer é que ele fala que ele ouviu falar do triplex só em dois momentos. O primeiro em 2005, o segundo já em 2013. Acontece que tem uma reportagem do jornal Globo em 2010, com o Lula ainda na presidência, cujo título é "Triplex da família Lula no Guarujá está atrasado". E lá diz já que a família Lula é a proprietária de um triplex que está atrasado por problemas com a Bancop e... grande coisa aí é ouvir da presidência, e a presidência confirma que o imóvel é do casal Lula e diz ali que sim, está atrasado, confirma, portanto ainda não era uma denúncia, ainda não existia Lava Jato, ainda não existia Petrolão, e era voz corrente que o triplex era da família Lula. A reportagem, eu convido os ouvintes a irem atrás, está no meu Facebook e no meu triplex, essa vai virar mim, no meu Twitter, começa com o T, está no meu Twitter, é da Tatiana Fará, no jornal O Globo, reportagem de 2010. Gente, essa foi demais. Façam um meme com isso.
Ô, Vera.
Oi.
Ô, Andreasa, eu já vou deixar você falar, mas...
Bota a vermelha da cor da blusa aqui.
Aproveitando só um pouquinho essas contradições do Lula, tem um outro trechinho também, Andreasa, que aqui, aliás, quem levantou essa bola foi o Augusto Nunes no Morning Show, outro, e que ele não deixou escapar. É o momento em que o Lula tenta se livrar da culpa do triplex, mas ele praticamente admite ser dono do sítio. Vamos ouvir esse trechinho, depois eu passo já a bola para você. Coloca aí, Reginaldo, vai lá.
Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo?
Visitou. Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmentir.
Certo.
Se foram, foram, sabe?
É que particularmente...
E não discutiram apartamento. Uhum. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes.
Certo. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade?
Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho.
Bom, mais uma, né, Andreasa? Essa ficou muito claro, né? A cozinha de Atibaia é depois.
Então, uma das características desses crimes de que Lula é acusado nesse processo, nessa ação, é a barganha, a troca de favores, né? Você me dá aqui que eu te dou um rebate a colar. Não há documentação para isso. Tanto no caso do triplex quanto do sítio de Atibaia, no final das contas, o Lula vai dizer, encurralado, no caso do sítio de Atibaia, com certeza, e aí dessa forma ele tentará desmontar essa entregada memorável que ele deu aí, apontada pelo Augusto Nunes, ele dirá, e porque ele já disse, que aquele sítio pertence, como está documentado, a dois sócios de um filho dele, que, digamos, cederam a seu uso de sua família. E que, generosamente, isso é o que ele vai dizer, tá? Não estou dizendo que é a verdade. Generosamente, intervenções foram feitas para que ficasse a seu gosto. E aí ele vai explicar, assim, essa gafe aí relativa à cozinha, né? É incrível essa passagem. E ele percebe, Patrick, ele percebe que vai se entregar.
Olha o advogado de pé ali, ó. Ixi, fudeu.
O Zanin.
Ele percebe que vai se entregar e mesmo assim se entrega. É importante lembrar, só para falar ainda sobre a dona Marisa, que a senha para a atribuição de culpa ou de responsabilidade a ela tinha sido dada no dia anterior pelo Bun Lai. Não nos esqueçamos disso. Isso foi articulado, foi ensaiado. O Bun Lai testou o campo e o Lula deitou e rolou no dia seguinte. Isso é estratégia de máfia, né, minha gente?
E veja, Andreasa, que já no início do depoimento, antes do Moro dizer ali as regras e fazer aquela preleção dizendo que o Lula seria respeitado e não seria preso, o Cristiano Zanin, que dá essa levantada ali na hora que ele fala do sítio de Atibaia, falou o seguinte: olha, gostaria que constasse que a dona Marisa não é mais parte deste processo, que ela foi tirada e ainda está constando o nome dela em ata. Então a primeira coisa que o advogado do Lula fala é em relação a isso, ou seja, se ela não é mais parte do processo, se extingue a culpabilidade, se todas as tratativas foram feitas com ela, está morto o negócio. Só falando sobre a questão de haver ou não documentos, de novo, tem documento. Neste caso específico dessa visita que o Lula diz que não se lembra, mas que se houve, tudo bem. E se houve, foi para tratar da reforma da cozinha de Atibaia, que também não era dele, não sei por que trataria com ele. O Paulo Gordilho, que ele não sabia que chamava Gordilho, nesta visita, o que ele levou? Ele levou os projetos das reformas das cozinhas, do triplex e do sítio. Projetos, portanto, tem papel. O projeto para ser apresentado, submetido, tem papel, tinha os projetos e tinha as fotos dos dois imóveis. Isso já está anexado no processo. Isso é prova, pessoal. Petistas que ficam, não tem prova, não tem prova. Tem prova, tem prova, tem papel.
Vai, vai, Marcelo Madureira.
Uma coisa que ficou bem clara, inclusive logo nos primeiros momentos, que o Lula, como sempre, com grande caráter que tem, tratou logo de entregar pessoas. E começou já entregando a falecida esposa, dona Marisa Letícia, quer dizer, ele não respeita nem a memória da mãe dos filhos dele, né? E para salvar, né, esse velhaco, ele é capaz de entregar a mãe dos filhos dele, sabendo que ela está morta, não tem como se defender, não tem como responder, né? Ela seria, digamos assim, mais do que uma laranja, seria uma operadora, a revelia do Lula, né, para que obtendo vantagens, né? Sem o conhecimento do Lula, obviamente, que é o homem mais honesto do Brasil. Entregou também o Vaccari, né, direto, entregou o Vaccari, principalmente na ligação dele lá com o Renato Duque, e ficou claro que, assim como com a Norberto Odebrecht, ele tinha também com a S, uma conta corrente de débito e crédito que ele ia abatendo e creditando à medida que ele ia, digamos assim, prestando favores, né? E outro ponto que eu acho que mais para frente a gente pode falar mais profundamente, né, com relação lá às tranqueiras, né, que ele se apropriou, as caixas estavam marcadas assim, praia, né? As caixas que deveriam ir para a praia. Ora, que praia seria essa se não o triplex do Guarujá? Já estava, quer dizer, as coisas vão se juntando, o mosaico vai se formando e o desenho é tétrico. O desenho é tétrico. O Lula ontem, inclusive, o Andreasa, foi falar para meia dúzia de gatos bingados lá em Curitiba. O patrimônio político dele, os seguidores políticos dele vão minguando, porque o batom na cueca, ele é indefensável.
Só para falar disso que eu falei agora, a frase do Paulo Gordilho, tá? Depoimento dele. Eram três folhas de papel com a foto de Atibaia, da cozinha de Atibaia e um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele, Léo Pinheiro, queria passar para o Lula. Só que ele viajou, não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar num sábado de manhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. Fui eu e ele, declarou. Fomos lá e explicamos os dois projetos. Eu peguei com o Roberto para analisar, ver o que era, para poder chegar e explicar. Foram mostrados ao Lula e à Dona Marisa. É capaz dele dizer que ele não estava, que estava só a Dona Marisa na reunião. Mas o cara deixa claro aqui, mostrei a ele e a Dona Marisa.
Bom, gente, vamos sair do triplex e vamos falar da relação com o Renato Duque. Lula também foi questionado, né, por Moro sobre essa relação com o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, e do ex-tesoureiro do PT, o João Vaccari Neto. E nesse momento ele acaba entrando em contradição. A gente tem mais um trechinho. Coloca aí, Reginaldo.
O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vaccari para procurar o senhor Renato Duque?
Porque o Vaccari tinha mais relação de amizade com ele do que não tinha nenhuma.
Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois?
Não sei se era relação de amizade. Liguei para o Vaccari e falei, Vaccari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. Ele levou o Duque lá. Isso.
Salvo equívoco meu, senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, e o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação?
Eu pedi pro Vaccari, pro Vaccari se ele tinha como trazer o Duque, né? Ele disse que tinha.
Resposta
isso não
anterior,
implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer.
Ele falou da resposta anterior, era da época do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo.
Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora.
E nesse momento, né, Vera, ele demonstra muito claramente que ele está nervoso, né? Ele se levanta da cadeira num determinado momento, volta a tomar água, o advogado entra, o Zanin entra para falar. Ali ficou muito claro o nervosismo.
Você vê que o Lula tem, ó, quando você conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 advogados, tá? Mas é só esse midiático que fala, né, que é o Zanin. Ele falou, deu entrevista coletiva depois, ele está se achando uma espécie de advogado de livro do John Grisham. Ele está se achando um iluminado, mas ele, assim como Lula, só complica a situação do cliente dele, né? Ele está nessa ação porque ele é genro do Roberto Teixeira. É a primeira ação de relevo da carreira dele, está enlevado aí com os holofotes.
Vai sobre esse vídeo, Andreasa, vai você, falando exatamente dessa contradição aí.
Olha, tem um aspecto aí relativo ao Renato Duque, que dá boa conta do homem público que o Lula é, né? Que as pessoas querem enxergar nele um estadista, né? Ele diz, tendo nomeado, porque a nomeação é do presidente da República, todos os diretores da Petrobras, sem contar os outros tantos executivos de empresas e ministérios que esse senhor nomeou. Ele diz claramente que não tem nenhuma responsabilidade sobre os atos do Renato Duque ou de qualquer um. Como se alguém na função dele não tivesse a responsabilidade por delegação dobrada ou mesmo triplicada. É evidente que ele tem responsabilidade, ele diz que não, e teria responsabilidade mesmo que não soubesse do que os seus nomeados faziam. E parece, no entanto, que ele sabia muito bem. Que coisa mais esdrúxula, bizarra, um encontro marcado num hangar de aeroporto? Pensem nos filmes que nós conhecemos aí, de máfia, em que encontros ocorrem em hangares. Tá? Aí quer dizer que, sem detalhar essa contradição que é autoexplicável, né? Essa de Vaccari conhece, não conhece, eu não sabia, o fato é que ele declara que pede ao tesoureiro do PT, que já é bizarro, né? Poderia marcar um encontro com o Renato Duque em qualquer lugar, inclusive no hangar, através do presidente da Petrobras, né? De alguém da hierarquia, mas não, pediu ao tesoureiro, porque era amigo, porque era íntimo. Aí você vê também essa fulanização, né? Esse aspecto individual do tratamento da coisa pública. Aí pede para ter um encontro com um executivo, um diretor da Petrobras, se encontra com ele, e aí vai aquela pergunta, né? Para tranquilizar a Dilma, tem conta lá fora? Tem alguma coisa? Que história é essa? E aí o camarada, né, nesse nível de informalidade, de botequim, fala, não tenho não. E aí o cara tá satisfeito e vai embora. O Lula ficou satisfeito e foi embora. É tudo muito bizarro. A palavra de ontem é tudo muito cafona. É tudo muito grave. É tudo muito obscuro nessa história.
Vai você, Madu. Aliás, ele deu uma explicação melhor para você no Planeta Madureira depois sobre esse episódio, Madu?
Não, eu acho que hoje o Planeta Madureira fica até prejudicado. Porque ontem tivemos o Planeta Lula, que é outra história, né? É a lei de Marrakech. Mas eu estava vendo aqui, você veja, a ligação do Lula com o Vaccari muito forte, e o Vaccari não tinha nenhum cargo no governo, era apenas tesoureiro do PT, e ao longo de todo o depoimento ele não negou que tinha várias reuniões com o Vaccari e que não tratavam de nenhuma questão financeira, curiosa, sendo ele tesoureiro do PT. E justamente o Vaccari, que era o homem de ligação do Lula com o Duque, como o Andreasa mostrou muito bem, que sentido faz um presidente da República marcar encontro com o diretor da Petrobras, né? O ex-presidente, no caso, como já é, para tranquilizar a Dilma. Aí você vai, monta aquele circo todo e pergunta assim: ah, você tem conta no exterior? Ele fala: não. Ótimo, então pronto. É assim, acabou a história.
É, só falando isso sobre...
É patético. É patético.
Exato,
isso.
É patético.
E só para concluir, Vera...
Diga, querido.
Só para concluir é o seguinte, bom, por quê? Porque o Duque era indicação do PT para Petrobras. Então, uma vez que o diretor do PT havia indicações que ele estava roubando, então ele foi lá para justamente vigiar, cuidar dos assuntos do PT. O senhor está roubando? Não. Pronto, acabou. Agora, os dos outros partidos, os indicados do PP e PMDB que estavam roubando, isso aí, ele não tinha nada a ver com isso. Poderiam continuar roubando ou não roubando. Isso é inacreditável. Né? Inacreditável. Ele foi cuidar lá do chiqueirinho do PT, é isso?
Você quer falar alguma coisa?
Não, é sobre isso, sobre a coisa do Renato Duque. Você veja que ele só confirmou essa reunião porque ele deve saber que o Renato Duque tem como provar, claro, que ela aconteceu. Claro. Então, nisso fica evidente por que a defesa do Lula faz tanta questão de conhecer os depoimentos antes dele depor, para preparar os álibis antecipadamente.
Questões jurídicas, né? Se cercar de tudo.
Exato, né? Mas veja que essa conversa não faz o menor sentido, porque... Por que ele chamaria alguém que ele não conhece para perguntar se ele tem conta no exterior? No que isso pode atingi-lo? No que pode atingir o PT, uma vez que o cara já estava denunciado? A Lava Jato já estava em andamento nessa época. Então não faz sentido. Ele acaba por corroborar o depoimento do Renato Duque. E agora, uma vez que ele deu essa versão totalmente inacreditável, o Renato Duque vai poder voltar e vai poder dizer o que eles realmente conversaram. E vai apresentar a prova da conversa, porque se o Lula confirmou é porque ele sabe que ele não teria como refutar. Então você vê que todos os caminhos vão se fechando. Por mais que o Lula tente fazer prosperar essa versão dele, é uma versão que tem que ter muitas pontas sobre muitos casos e envolve muitas pessoas, envolve Vaccari, envolve Renato Duque, envolve o Palocci, que ele não citou em nenhum momento no depoimento, fez questão de que fosse o seu jeito oculto do depoimento. Agora envolve o João Santana, a Mônica Moura, então vai ficando insustentável.
Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho também. Aliás, temos mais um trechinho aqui para a gente encerrar esse bloco. Durante o discurso, o petista também fez críticas à imprensa, ao Ministério Público e pediu para que se prove, né, algum crime contra ele. Aliás, isso ele disse em vários momentos. O juiz Sérgio Moro teve que intervir, afirmando que Lula estava fazendo declarações políticas e não sobre o processo. Essa é a parte mais final aqui do depoimento. Coloca aí, Reginaldo, um trechinho.
Eu conheço os vazamentos. Eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto.
Só para esclarecer, só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa tem a liberdade dela, enfim, mas não a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo.
Não, deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, doutor Moura, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência. Meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa.
Certo. Eu vi aqui, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui
Eu estou falando hoje em 2 minutos, político. Doutor Moro. Não, eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro.
Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela.
Esse trecho acho que já cabe certinho num programa político.
Esse
também,
trecho,
né?
É exatamente isso. É o trecho que eles querem usar na propaganda política. Tanto que quando o Moro intervém, né, não exatamente nesse momento, o Cristiano Zanin fala, agora é o momento da defesa falar. Porque o Moro estava atrapalhando a edição. Eles queriam editar aquele pedaço da fala do Lula inteira. Até então, ele tinha se comportado pianinho, ali nervoso, bebendo água, mexendo no óculos, mexendo na gravata. Mas aí, no momento para usar na TV, ensaiado, claramente ensaiado, ele sobe o tom de voz e vira o Lula do palanque. Só que o Moro demonstrou que não é o juiz de Brasília e enquadrou o Lula. Ali não é momento para palanque, ali não é momento para proselitismo político. Ali é o momento para ele responder às acusações. E quando instado a responder às acusações, ele vem com eu não sabia, eu não tenho certeza, eu não sei ao certo, eu não me recordo, eu não sei que papel é esse, eu não li, a Marisa é que cuidava, a Marisa é que sabia, a Marisa queria investir. Então você vê dois momentos claros. Eu não sei o quanto o fato do Lula ter querido falar não pode complicá-lo muito ao fim e ao cabo desse processo. Porque o Moro demonstrou ter o domínio pleno do processo, ele sabia datas, ele sabia frases, ele sabia documentos, tudo de cor, coisa que o Lula não sabia, já que ele queria tanto se defender por 2 anos, poderia ter lido o processo, pelo menos contra ele, coisa que não fez. Então, eu acho que o Lula deu muito pano para desdobrar as investigações, para mostrar as contradições dele, e nesse final que ele queria fazer o proselitismo político, saiu pela culatra porque o Moro cortou com elegância o showzinho dele.
Vai, Marcelo Madureira.
Ô, Vera... Não, pois é, o que é curioso, a Vera observou bem, foi tão extravagante esse depoimento do Lula que ele até bebeu água. Há muito tempo que eu acho que ele não bebia água, tanto que ele tossiu,
aliás, ele
se
bebeu algumas garrafas, porque a todo momento ele dava um gole.
Mas de água, Patrick, era água, eu nunca vi isso. E do jeito que a coisa vai, quando chegar no sítio de Atibaia, ele que estava reclamando dos netinhos dele, que estão sofrendo bullying, coitado, ele é capaz de entregar os netos que botaram o nome nos pedalinhos de cisne. Ele vai entregar que a culpa é dos netos dele, que obrigaram a comprar o sítio de Atibaia para andar de pedalinho de cisne. Ele não vai ter a menor dúvida em fazer isso. Ele já entregou a Dona Marisa. Os netos é bobagem.
Mas você, André Azar?
Eu confesso a minha ignorância sobre esse tipo de audiência, né? Felizmente nunca me encontrei, espero nunca me encontrar na condição do Lula, né? Réu num processo penal, né? Processo criminal, podendo ser condenado a qualquer momento em primeira instância, mas eu fico espantado com isso de um réu ter direito a fazer considerações finais, como se tivesse num debate, né? Que é aquilo que o Lula pretendeu transformar o tempo inteiro, esse encontro. Então, as considerações finais do Lula, o advogado lá, cioso de uma edição pura, e o cara com o microfone aberto para falar o que quiser, para se referir ao juiz e ao Ministério Público como vocês, vazando vídeos, quando a gente sabe que a gente não sabe a origem desses vazamentos, mas a lógica faz entender que é muito mais fácil que os vazamentos venham dos advogados de defesa do que do Ministério Público e do juízo, que iria contra a atividade desses e a favor daqueles. Enfim, um show de horror, mas que já representava o aquecimento para o que vinha depois, né? Isso que o Lula disse nessas considerações finais foi a mesma coisa que ele fez chorando, né? Com aquele trem fantasma todo atrás, né? Aquele trem do horror, lá naquela praça em Curitiba, diante daqueles algo como 2-3 mil pessoas que se reuniram ali para falar, os mortadelas. Então, eu vou repetir, o Lula não tem, e é por isso que ele pode ficar com o Zanin, tranquilamente, porque ele já abriu mão de ter uma defesa jurídica num processo penal. O lance dele agora é defesa política, é fazer política, é articular novos passos em sua campanha, que está na rua o tempo todo, permanentemente, e que assim será até 2018, se ele não for condenado em segunda instância.
Você veja que... ele... Agora você, me, você não, fez não, esse não. negócio, esqueci não, é o que eu ia falar, era tá um negócio a... sobre isso do Andreasa. Ah, do comício, né, do depois. É, ele fez esse comício chorando também para usar na propaganda de TV. Mas é, a verdade é que o Moro fez o que ele queria, abriu a imagem, tem horas que mostra os dois, o Lula e o Moro. Então, é, não, nem isso ele vai poder acusar, o cerceamento de imagens,
cara,
etc.
Por essa foto, a cara de espanto da Dilma no momento que o Lula está chorando aqui, ó, não sei se é essa foto de ontem, mas o Johnny me chama a atenção. Quem nos acompanha pela internet vê a Dilma com...
É, parece que está emocionada, sei lá eu, né?
Enfim. Bom, gente, eu preciso fazer uma
rápida parada.
Como é que é?
Só uma coisa, Patrick. Patrick.
Tá com bafo, aí tá protegendo a boca.
Patrick.
Oi, Madu.
Alô, Patrick.
Oi, Madu, fala aí.
Não, só pra avisar, nós estamos quase com 7 mil seguidores ao vivo agora na internet. O nosso recorde e um obrigado para os nossos seguidores, perseguidores da internet.
Pois é, merece um aplauso aí, então, né?
Aê, Reginaldo.
Valeu.
Então vamos...
7.033.
É, na verdade, pessoas assistindo aqui, porque seguidores nós temos mais de 30 mil aí no nosso canal.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 13.1, aliás, falando em depoimentos, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Luiz Edson Fachin, acabou com o sigilo das delações premiadas do marqueteiro do PT, do João Santana, e da empresária Mônica Moura. O casal afirmou que tanto Lula quanto Dilma Rousseff sabiam do Caixa 2 da Odebrecht para pagar dívidas de campanha. A mulher do marqueteiro, aliás, fez uma dura acusação a Dilma Rousseff. Segundo Mônica Moura, a ex-presidente ligou para João Santana para avisar que ele seria preso na Operação Lava Jato. A ligação teria ocorrido no dia 21 de fevereiro do ano passado, um dia antes do juiz Sérgio Moro decretar a prisão do casal. Eu vou começar esse tema com você, Carlos Andreasa. A situação que já estava ruim pode piorar ainda mais para o Lula, mas também pega a Dilma aqui, né?
É, no caso do João Santana e da Mônica Moura, é claro que o Lula surge, mas as campanhas deles são anteriores, né? Eles fizeram a campanha do Lula em 2006, mas estiveram à frente de duas campanhas, das duas campanhas vitoriosas da Dilma, 2010 e 2014. Então, naturalmente, até em termos de memória, digamos assim, é sobre ela que pesa a maior gravidade. É, e para mim, pessoalmente, é o conjunto de delações, um conjunto de delações muito importante, porque uma das coisas que a gente precisa desmontar no Brasil, nesse momento, é a ideia que ainda prevalece da Dilma como pura, como honesta, como desinformada, como alguém que foi vítima do sistema, como se alguém que disputa reeleição pudesse fazê-lo sem saber o ambiente em que está inserido. Vá lá que ela tivesse sido enganada, mentira, obviamente que não foi enganada coisa nenhuma, mas vá lá que ela tivesse sido enganada em 2010, embarcou no navio furado, mas aí de novo em 2014, inclusive batalhou para essa condição e não sabia de nada, foi enganada. A gente sabe, já sabia do episódio dos e-mails dela com João Santana e Mônica Moura, aquele Gmail em que se escrevia um rascunho e depois se apagava para a leitura comum dos partícipes. E agora essa coisa gravíssima da presidente da República, então presidente da República, ligar para o seu marqueteiro e para qualquer um. Também remete ao episódio do Bessias, o fato de uma presidente da República usar a estrutura de poder, as informações decorrentes do poder, para fazer proteção aos seus. Não nos esqueçamos, para falar de um evento de que falamos hoje, de que essa palhaçada mafiosa do Lula indo encontrar com o Renato Duque no hangar, para perguntar sobre conta fora, etc. e tal, teve origem numa informação que ele, Lula, disse. Renato Duque disse, Dilma passou para Lula. Estão dizendo isso aí, alguma coisa vai rolar. Evidentemente que o que estava sendo dito por Dilma a Lula é que o bicho ia pegar e ia ficar pior ainda para o Renato Duque que para o Lula fazer alguma coisa. Então você vê que Dilma está na origem da distribuição de informações que deveriam ser sigilosas para o mais alto cargo da República. E alguém vem me dizer que, coitadinha, essa senhora é honesta, é desinformada, despreparada, francamente, né?
Agora, ô Vera, antes de passar para você, o Andreasa falou com relação aos períodos, mas também pega 2006, porque tem um trechinho aqui que está no Globo, que diz o seguinte: num depoimento prestado no dia 6 de março, Santana foi indagado sobre quais questões que, segundo Palocci, dependiam do respaldo do chefe, no caso Lula, né?
Sim.
João Santana respondeu que eram questões referentes aos valores totais e tal. No mesmo dia, Santana contou que, em 2006, pediu a Palocci que todos os pagamentos fossem realizados de forma oficial, a fim de evitar os erros da campanha de 2002, no caso do Mensalão. Alguns meses depois, porém, Palocci disse que estava com dificuldades de pagar pela via oficial e avisou que seria necessário pagar por meio de Caixa 2 via Odebrecht, contas no exterior.
E aí ele diz, ele usa um termo para dizer quando estava rolando uma inadimplência na campanha, tanto em 2006 como depois em 2010 e 2014, eles soavam o que ele chamou de alerta vermelho. Alerta vermelho era o risco de que a equipe de marketing parasse. Tanto na campanha do Lula como nas campanhas da Dilma. E que no momento do alerta vermelho, o Palocci acionava o chefe. Foi o termo usado pelo João Santana para se referir ao Lula. E que aí o chefe colocou a Odebrecht na parada e a Odebrecht passou a fazer os pagamentos no exterior. Então ele conta isso, põe o Lula na roda. A Mônica Moura põe a Dilma inexoravelmente na roda, porque além dessa coisa de alertá-los da iminente prisão, ela diz que o cabeleireiro da Dilma, o Camura, era pago com o Caixa 2 e que eles pagaram dinheiro para aquele blog ali, para aquela conta do Twitter, a tal da Dilma Bolada, que era supostamente independente, depois virou chapa branca, e esse dinheiro foi pago também com o Caixa 2 da campanha. Então não escapa nada nem ninguém.
Vai você, Marcelo Madureira.
Pois é, o que me deixou assim mais realmente estarrecido é o ex-ministro da Justiça fazendo tráfico de informação, usando o seu cargo de ministro da Justiça para manter a presidente Dilma informada e que, por sua vez, mantinha informado o casal, né, o João Santana e a Mônica Moura, sobre os movimentos das investigações da Polícia Federal. Isso é uma coisa inacreditável. Você ter um ministro da Justiça trabalhando a favor do crime, a favor da irregularidade. Isso, para mim, foi uma das coisas mais estarrecedoras dessas revelações aí, desses depoimentos. Assim como eu estou vendo agora, o casal, né, o João Santana e Mônica Moura, receberam 33 milhões de dólares em dinheiro vivo do Maduro, da Venezuela. Quer dizer, é um sistema pernicioso internacional, movimentando quantidades fantásticas de dinheiro, dinheiro sonante, dinheiro vivo, coisas que só traficantes de drogas, contrabandistas de armas, de órgãos humanos, exploradores de escravas brancas, é que fazem. O que é estarrecedor, minha gente, é que nós estávamos sendo governados literalmente por uma quadrilha de bandidos. Uma quadrilha de bandidos cujo chefe chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e tinha nessa senhora Dilma Rousseff uma espécie de, sei lá, de Jesse James, aquela bandida americana, Bonnie, ou sei lá o quê. Mas pelo menos essa tinha mais coragem, né? Enfim, é inacreditável nós termos passado tanto tempo, né, sendo governados por pessoas desse quilate, né?
Ontem teve um momento no depoimento do Lula que ele fala sobre um encontro com deputados em 2004, deputados do PP. Tinha 35 deputados no encontro, mas ele disse que ele não se lembra exatamente. Mas ainda assim, como ele disse que não se lembra e depois logo em seguida ele lembra, ele fala, não me lembro e tal, mas isso era comum. E se a Dilma tivesse feito como eu, não teria ocorrido um impeachment. Então, ele já está rifando a mulher também, está rifando todo mundo e seu pai, né?
Aliás, a gente falou pouco também, a hora que ele fala do PT, que ele não tinha influência nenhuma.
Essa é hilária.
Se ele não
também
tivesse poder total, né, sobre o Partido dos Trabalhadores.
Ele não sabia o que acontecia em casa, no governo, na Petrobras, nem no PT, em lugar nenhum.
Mas ele sabia alguma coisa sobre o Corinthians, talvez, hein, o Andreasa?
Não sei se... Ah, sobre o Corinthians ele sabia,
mas
muito.
Mas sobre a arena, não.
Sobre a arena, não, exato.
Não, ganhou um estádio de presente.
Esse discurso... esse discurso ele já usava no Mensalão, pessoal.
Exato.
No Mensalão ele foi useiro e viseiro em dizer que nada sabia e que não era responsável por nada, tirando dele da reta. E ele está tentando repetir esse velho discurso surrado de que nada sabia, de que era enganado, de que foi traído.
Ô, Madu.
Ora, fala, fala, André.
Esse discurso dele de que é o mais absurdo, de que não tivesse influência sobre o PT durante o governo Dilma, inclusive é falso, porque não existe PT sem Lula. O PT é Lula, Lula é o PT.
Alô. Então,
a influência dele é a influência, olha aí, a influência dele é total, certo? Mas esse discurso de negar a influência tem a ver com uma tentativa de desmontar o discurso do Léo Pinheiro. Tá? E aí entra a coisa de que já falamos aqui do Léo Pinheiro como corretor. A Vera falou, corretor de imóveis. O presidente da OAS, como se fosse possível que um executivo, não importa se pilantra, desse quilate, fosse ao Guarujá, ao encontro de alguém, por acaso, o presidente da República, para empurrar um apartamento goela abaixo dele. Evidentemente que era aquilo que eu falei, troca de favores. Queria agradar ao ex-presidente da República, porque ele tinha imensa influência no governo. É exatamente isso, essas peças se juntam.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta para o último bloco, um bloco mais curto aqui do 3 em 1, com informações ainda sobre esses casos, né? A gente só vai trocar um pouquinho o nosso tema aqui. O relator do processo que pode caçar a chapa de Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, já entregou, Vera, aos colegas da corte uma versão atualizada do relatório que resume os pontos do processo. E o texto tem trechos dos depoimentos do marqueteiro João Santana e da mulher, a Mônica Amor, da qual um dos dois...
Que a gente acabou de falar, né? Eles depuseram também, nesse processo do TSE, o que a gente estava falando agora eram as delações, porque hoje o Fachin levantou o sigilo das delações, então elas vão vir a público na sua integralidade. Mas eles também depuseram nesse processo, também complicaram a Dilma neste processo, e o relatório atualizado não contém ainda o voto, não contém ainda a indicação do que o Herman Benjamin vai fazer, mas contém tudo que foi colhido aí nessa fase de instrução do processo, que foi prorrogada a pedido da defesa e que foi acatado pelo TSE. Além dos depoimentos do casal de marqueteiros, deve constar também o depoimento do Guido Mantega, que era outra coisa que tinha sido aberta. Então agora deve haver o prazo final para a defesa, para que eles não aleguem cerceamento de defesa como alegaram, e aí estará pronto para ser colocado na pauta de novo, que vai depender do Gilmar Mendes, né? Que até agora não demonstrou ainda quando se pretende fazer isso ainda neste semestre, ainda neste ano, ainda neste mandato.
Você acha que será nesse mandato ainda o Marcelo Madureira?
Olha, do Gilmar Mendes, eu não espero nada, né? Eu espero atraso, eu espero que ele é um desses caras que faz o Brasil andar para trás. E ele faz questão de enfatizar que ele não está nem aí para a sociedade brasileira, né? Para o que sonham os brasileiros, para o que querem os brasileiros. Né? Ele se julga acima do bem e do mal, ele se julga ser superior. E nós ficamos, né, reféns de um camarada desse, né, de um patriota dessa estirpe aí. É isso que acontece.
Você, Carlos Andreazza.
Olha, eu acho que não há muito como empurrar com a barriga. Então, cedo ou tarde, e com isso eu quero dizer esse ano, e talvez ainda nesse semestre, isso vai voltar ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, há múltiplas possibilidades de procrastinação. Inclusive, recurso ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Então, a suposição de que a chapa pode ser caçada em conjunto, nessa altura eu acho difícil separá-la, os recursos que o Temer pode lançar mão farão provavelmente com que ele conclua o mandato.
Legal, gente. Agora a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, né? Perguntando.
Alô.
Perguntamos hoje. Ó, o Lula aí. Perguntamos exatamente se convenceu ou não o depoimento de Lula ontem. Coloca aí, Reginaldo, vai lá.
Álvaro, de São Paulo. Ele não convenceu nem sequer os petistas. Com a tática suja dele de jogar toda a culpa na defunta, que é bem próprio de gente covarde como ele, então ele não convenceu ninguém.
Aqui quem fala é Tina de Vila Mariana. O que mais entristece é ele imaginar que todos os brasileiros são idiotas para acreditar em tanta mentira e tanta cara lavada, disfarçatez, e o que ele merece mesmo é o xilindró.
André de Campinas, olha, gente, eu acho que o Lula vai ser condenado. Acho que não vai adiantar, não. Ele vai ter que procurar uma cama quente para poder chorar. Vai ser condenado com certeza, em primeira instância.
Tiago de São Paulo. Acho que o Lula já deveria ser condenado já por querer direcionar toda a culpa do triplex do Guarujá para a esposa que já está morta. É um muito covarde. Acha que a população vai cair nessa? Pelo amor de Deus.
Aí, Vera, Andreasa e Madureira, a participação dos nossos ouvintes, de fato, não convenceu ninguém.
Não convenceu ninguém, só os já convencidos e convertidos à religião do lulopetismo, né? Esses não precisam nem de prova dos milagres, eles estão lá na fé, pagando dízimo, o que for.
Olha o cuco aí. Temos alguma música para encerrar hoje?
Temos, a música contém ironia, tá, pessoal? Me lembrei, no depoimento do Lula, desta música do Chico Buarque, que ele fala, te perdoo por te trair. Me pareceu apropriada para o que o Lula fez com a memória da Dona Marisa. Meio que, né, vamos ouvir aí. Achei um espetáculo dantesco.
Mas o Chico Buarque acha que tá tudo bem, tá, Vera?
Ah, é, ele também acha. Tchau, pessoal.
A Rosemary não vai curtir essa música.
Não vai curtir, não vai curtir, mas pra ela ainda não sobrou, pelo menos. A culpa ainda não foi dela. Tchau, pessoal.
Tchau, gente, até amanhã.
Por me amares demais, te perdoo.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Pan.